Outra vez vamos ouvir a professora infectologista Vera Magalhães falar de vacinas e coisas da Covid-19. E, doutora Vera, a mim uma coisa que tem impressionado muito é que eu tenho encontrado amigos e muitos que estão pegando a Covid mesmo depois de tomar as duas doses da vacina. E não é um, nem dois, nem três. É muita gente. E acho que isso, de alguma forma, é ruim, porque desacredita um pouco a vacina, a gente perde um pouco a confiança nela, e a gente, então, precisa da sua voz para nos dizer por que é que isso está acontecendo e se a senhora também está constatando esse volume relativamente grande de pessoas vacinadas pegando a doença.
Bom dia, Geraldo. Veja bem, isso era esperado, porque a efetividade e a eficácia da vacina não é 100%. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, o que é que está existindo? Primeiro, a falta de vacinação com a rapidez necessária e a amplitude necessária. Nós já discutimos isso aqui em diversas ocasiões. A gente só teria uma tranquilidade enquanto 70%, 80% da população estiver vacinada. Enquanto isso, nós estamos com a vacinação lenta, apenas 3 vacinas em pequena quantidade, faltando insumo, e uma grande circulação viral. Nós estamos em plena expansão de infecções. Existem pessoas aguardando leito na UTI, então nós estamos num patamar muito elevado de transmissão viral. E a gente sabe que a eficácia da Coronavac e da AstraZeneca era em torno de 60% a 70%. Então, é lógico que muita gente contaminada, muita transmissão, vai haver pessoas que vão se agravar e vão para a UTI. A vacina não é 100% eficaz.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, professora Vera. Veja bem, eu sou de uma faixa etária que já tomou as duas doses da vacina. Uma coisa que me preocupou é ter notado que, ao que consta, nem toda instituição está cuidando bem da conservação da vacina. Pelo que se fala, ela deveria estar numa temperatura de congelamento, muito, enfim, protegida, para que não sofresse calor. Isso em alguns lugares, em alguns postos de vacinação, isso não tem acontecido. Tem alguém fiscalizando isso?
Eu não sei, mas assim, de uma forma geral, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é muito exitoso. E essas vacinas, essas duas, elas não precisam de nenhuma condição especial de refrigeração. É a temperatura de refrigerador normal, entre 2 e 8 graus centígrados. Então, eu não vejo assim que isso seja o problema. O maior problema é a falta de vacina. Apenas 40% do grupo prioritário, que são os idosos, se vacinaram no Brasil. É muito pouca gente. Mesmo assim, já houve uma redução importante do número de óbitos nessa faixa etária. Vocês observem que o maior número de óbitos hoje no Brasil ocorre nos indivíduos mais jovens, entre 20 e 40 anos, 20 e 50 anos, que são os não vacinados. Então, o problema não é a vacina, o problema não é a conservação, o problema é a falta de vacinação, como deveria estar sendo realizada, porque, infelizmente, não houve a contratação das vacinas necessárias quando havia o momento da gente garantir, logo no início desse ano, essas vacinas. Agora tem que correr atrás. Então, é muito difícil.
Doutora Vera, a gente falou muito de vacina e eu nunca lhe perguntei isso que vou perguntar agora, porque eu sempre achava que toda vacina resolvia o problema. Por exemplo, se a gente comparar a vacina do sarampo com qualquer uma dessas vacinas que estão chegando para a Coronavac, o sarampo é eficiente, é eficaz em quanto por cento?
Veja bem, o sarampo aproxima de 100%, que é o caso da Pfizer. Uhum. A vacina da Pfizer, que foi oferecida milhões de doses para o Brasil, elas apresentam uma efetividade, inclusive agora, efetividade é quando já está na vida real, colocada na população, milhões de pessoas vacinadas. As duas doses da vacina da Pfizer alcança a mesma do sarampo, 97,5%. Uhum. Então, a questão não é a vacina, Geraldo, eu volto a insistir. A questão é a falta dela e a Sim. falta de vacinação.
Oi, Wagner.
Doutora Vera, a senhora toca em pontos importantes que precisam ser ressaltados, né? Um deles diz respeito à efetividade da vacina. Nenhuma vacina é 100% eficiente. Tem muita gente pensando que porque tomou a vacina pode fazer festa já. Então, mesmo aquelas vacinas que atingem um índice de eficácia bastante alto, elas não são 100% eficientes. Outro ponto bastante importante que a gente precisa divulgar aqui também é que semana passada, na sexta-feira, mais precisamente, foi divulgado um estudo apontando que a efetividade da Coronavac cai conforme a idade e varia de 61,8% a 28% a partir dos 70 anos. Ou seja, mesmo tomando a segunda dose, pessoas com idade acima de 70 anos que tomaram a Coronavac podem ter uma proteção menor do que aquilo que foi divulgado pelos cientistas. É bom lembrar também que essa pesquisa foi publicada numa plataforma e ainda está na fase pré-print, ou seja, ainda não foi revisada por outros cientistas. Porém, é importante enfatizar isso, de que ela tem essa eficácia menor, pelo menos nesse estudo inicial, para pessoas acima de 70 anos. Por isso eu pergunto à senhora, a doutora Vera, não seria mais adequado já indicar para as pessoas nessa idade outro tipo de imunizante?
Veja bem, esse é o único estudo, eu desconheço esse estudo, exatamente por ele ainda não ter sido publicado. Eu li outros estudos que já foram publicados e mostram que a Coronavac tem uma resposta muito boa também nos indivíduos idosos. Então, eu acho que é cedo para desaconselhar essa vacina em indivíduos idosos. E é muito importante também enfatizar que a própria vacina da gripe, ela cai muito, a efetividade cai muito em indivíduos idosos. Então, em torno de 40%, que são os que mais precisam. Agora, o que eu sei é que aqui no Brasil já houve uma redução importante do número de óbitos em idosos. Então, isso é claro. Agora, mesmo com, eu falei, 40% apenas dos idosos vacinados. Então, eu acredito que esses dados, eles precisam ainda ser comprovados. É melhor tomar a vacina Coronavac, é melhor tomar a vacina AstraZeneca. A AstraZeneca, inclusive, fora do Brasil, está sendo recomendada mais para pessoas acima de 55, 60 anos, não é? Para minimizar aquela questão dos efeitos adversos, que são raros. Mas eu sempre disse, eu ofereço o meu braço para qualquer vacina. Agora, com o tempo, vai se observar qual é a melhor vacina. Agora, a vacina Coronavac está me surpreendendo, principalmente com os estudos de efetividade que ocorreram no Chile e em outros locais.
É só para enfatizar o que Geraldo apontou e que a senhora levantou também, que eu gostaria de enfatizar também, doutora Vera, esse ponto importantíssimo, que mesmo com eficácia, digamos, um pouco menor da Coronavac em relação às outras vacinas, a gente já tem um claro quadro de redução importantíssimo de internamentos e também de óbitos de pessoas idosas. E como a senhora bem enfatizou, bem registrou aqui, hoje o maior número de internados nas UTIs é de pessoas mais jovens, abaixo dos 60 anos de idade, Geraldo.
Agora, doutora Vera, eu tenho amigos que viajam e que se vacinaram aqui, e com essa facilidade que está havendo de vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você compra um chocolate e o cara lhe dá uma vacina, ele vai se vacinar também com outra vacina lá. Isso é desaconselhável? Isso não dá em nada? Ou isso é prejudicial?
Veja, prejudicial não é, mas eu acho injusto. Eu acho que nós estamos passando por uma crise moral e ética, além de política e econômica. Entende? Porque a gente teria tido condições, o Brasil teve todas as condições de obter essa vacina para que a população, de uma forma geral, toda fosse vacinada, principalmente respeitando os grupos prioritários, que são aqueles que estão em maior vulnerabilidade de complicar com a Covid. Enquanto isso, vai restar para as pessoas de alto poder aquisitivo, né, que podem ir para os Estados Unidos se vacinar. Então, eu não acho que a pessoa deva deixar de ir, mas eu não acho correto que o Brasil não tenha disponibilizado, o Brasil enquanto governo, não é, não tenha disponibilizado a vacina para realmente quem precisa. Mas é lógico que também a pessoa não pode deixar de fazer sua vacinação porque houve um problema estratégico, não é? E do governo.
Oi, Jamildo.
Doutora Vera, bom dia.
Bom dia.
A gente assistiu aí nesses últimos dias, nas últimas semanas, imagens assim aterrorizantes sobre a Índia, né? Tá sofrendo muito com a coronavírus. Você vê os crematórios sendo usados para tentar, falam em 4 mil mortes, chegou até 4 mil mortes por dia. Então, quando chegou essa notícia de que uma variante indiana bateu lá no Maranhão, você pensa, ih, lascou, agora vem para cima da gente. Já temos 450 mil mortes. É um pouco de alarmismo. Já li alguma coisa pela internet, gente dizendo que vai chegar a 1 milhão de pessoas mortas com essa terceira onda. Como é que se evita isso? Isso é muito alarmismo. Não tem como isso acontecer para a população ficar mais tranquila em relação a essa qualidade, essa quantidade de novas cepas aí em circulação.
Veja bem, não tem alarmismo nenhum. Nós já estamos com 450 mil pessoas mortas. Isso representa muito. A gente não pode menosprezar, a gente não pode dizer que isso não é nada demais. E ninguém quer aqui alarmar nada. A gente está baseado em opinião técnica e científica. Então, nós estamos muito preocupados. Existe um estudo recente americano que mostra que, se continuar com esse ritmo de vacinação no Brasil, nós teremos 750 mil mortos até agosto. Então, isso é muito trágico. Essas imagens da Índia são muito tristes, mas nós tivemos essas imagens aqui no Brasil também, tá certo? Houve falta de oxigênio, houve falta de leito, ainda há falta de leito. Aqui em Pernambuco existe uma fila com mais de 200 pessoas aguardando leito na UTI, essa é a informação que eu tive recentemente. Então, você veja, em Manaus foi um caos também. Então, a gente vai experimentar, infelizmente, isso, tendo solução. E a solução, eu acho que todos já conhecem, é vacinação e restrição social. Enquanto não atingimos um número, um patamar de vacinados acima de 70%, 80%, precisamos ter lockdowns, precisamos ter restrição social, porque as pessoas não podem se expor a um risco como estão se expondo. Eu ontem saí, tá certo, de carro e vi a quantidade de bares repletos de pessoas assistindo o jogo. Não que o jogo seja ruim para assistir, mas não se pode ainda ter esse tipo de atitude. A gente está se expondo, é por isso que está morrendo tantas pessoas.
Quando dizem que nós estamos entrando na terceira onda, isso mesmo ou ainda é a primeira onda que nós estamos nela?
Na minha opinião, nós ainda não saímos da primeira, porque nós não tivemos uma redução que caracterizasse o controle da primeira onda, nem da segunda. Então, a gente está acumulando a primeira com a segunda com a terceira, porque está sempre um patamar elevadíssimo. A gente está hoje com 2 mil mortes diárias no Brasil. É um patamar muito elevado. Então, as pessoas estão com atitude, e o governo também, de uma forma geral, federal, estadual e municipal. Eu acho que está se passando uma ideia de normalidade. Isso não é normal, tá certo? A gente precisa ainda de medidas restritivas e acelerar a vacinação. É isso que nós precisamos.
A OMS tem sido otimista com relação às variantes, né? Tem dito que grande parte das vacinas premia, pega todas as variantes, ou quase todas as variantes. Isso se confirma?
Se confirma, não só a OMS, como eu estava vendo um estudo recente, não é? Tanto a vacina da Pfizer como a AstraZeneca. A AstraZeneca, ela não se saiu tão bem em relação à vacina da África do Sul, mas a casuística foi pequena. Então, acredita-se que haja uma efetividade também da Coronavac, apesar dos estudos ainda não terem sido amplificados. Mas aqui, ela parece controlar bem a P1, que é a variante que ainda hoje está em maior circulação, mas é lógico que a indiana chegou, vai também ocupar, mas a mais temível é a inglesa, porque além de ter uma maior transmissão, ela tem uma maior transmissibilidade, ela tem uma maior virulência, ela causa casos mais graves. Mas as vacinas atuais podem baixar um pouco a eficácia, mas elas têm capacidade de proteger. Mas pode ser que daqui a algum tempo isso não ocorra. É por isso que a gente tem que tomar essa atitude rápida. Primeiro, compreender o problema, aceitar o problema e traçar a estratégia. A gente não pode negar o problema. Se a gente negar, nunca a gente vai conseguir uma solução. Concordam?
Doutora Vera, agora, em que momento eu devo correr para o médico? Essa pergunta pode estar chegando tarde, e certamente já lhe fizeram, mas admita que eu perca o gosto das comidas agora, o cheiro do perfume, eu já devo correr para o hospital?
Olha, Geraldo, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas idosas, elas não precisam correr para o hospital, mas precisam se comunicar sim com o médico. Muitos pacientes eu acompanho à distância, por telefone, por vídeo. Então, isso é o que é realizado. Então, você faz a oximetria, você conversa, você olha para o paciente, mas você precisa ser monitorado. Uhum. As pessoas com comorbidade e todas as pessoas com Covid, de uma forma geral, mas principalmente os com comorbidades, eles precisam ser monitorados. Não é ir para o hospital para abarrotar a emergência, mas ser monitorado, porque o médico vai saber qual é o momento correto de encaminhar para uma emergência.
Oi, Fábio. Doutora Vera, eu tenho um dado aqui que eu acabo de receber que ressalta a importância da vacina. Escute só, eu recebi do SAMU a informação que na primeira onda, na chamada primeira onda, ou seja, no ano passado, o SAMU teve quase 500 afastamentos por Covid e um óbito dentre os profissionais que atuam no SAMU do Recife. Agora, em 2021, o SAMU não tem nenhum profissional afastado por causa da Covid. A diferença, segundo a informação que eu acabo de receber do SAMU Recife, é que todos os profissionais que atuam no SAMU Recife estão vacinados. 90% deles com a Coronavac e 10% com a AstraZeneca. Isso ressalta, é um dado importante para ressaltar a importância da vacinação, como a senhora está lembrando, doutora Vera.
Isso mesmo, e lembrar que o Brasil foi o país que mais houve morte dos profissionais de saúde até agora. Então é trágico, e você veja que já houve uma redução importante, e essas pessoas estão se expondo. Agora, obviamente, devem estar com os EPIs adequados. O importante é se vacinar, mas se proteger também, não é, com máscara, com distanciamento. Então, tudo isso é uma associação de medidas que fazem com que a gente tenha uma redução do número de óbitos.
Outra vez, o nosso agradecimento à professora Vera Magalhães, infectologista, pela participação no Passando a Limpo.